Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Salve, salve! Seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas carrapetas, é hora de pegar carona conosco no mundo dos carros em podcast. Aperta o cinto e vambora! No programa de hoje tem a avaliação de SUV que tem vontade de ser esportivo, com participação do jornalista Vitor Matsubara. Conto também quais são as infrações de trânsito mais cometidas no Brasil e os estados campeões em multas. E explico por que a italiana Alfa Romeo teve de mudar o nome de um carro por ser italiano demais. E por que a Jeep mudou os motores do Compass e do Commander? E ainda, por que a GWM fez ajustes no Haval H6? Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram, é @autoramapodcast, tudo junto. Sérgio, engata a primeira e acelera. E fica ligado que o Autorama vai estrear um novo formato. Isso aí, a partir do dia 25 de abril, o Autorama inaugura seu canal no YouTube com um inédito formato em vídeo. Além de você ouvir os episódios semanais pela plataforma, você também poderá acompanhar avaliações exclusivas de carros em vídeo. Serão programas mensais com cerca de 10 minutos, onde vamos detalhar e mostrar os automóveis sobre os quais falamos por aqui. Então, se prepara e já se inscreve no canal do Autorama Podcast no YouTube. Que o motorista brasileiro é apressadinho a gente já desconfiava, mas isso se confirmou no mais recente estudo da Zapay. A plataforma que permite a quitação e a verificação de débitos automotivos fez um levantamento das principais infrações de trânsito do país e, em primeiro lugar, aparece justamente o excesso de velocidade. No primeiro trimestre, cerca de 3 em cada 10 multas registradas no aplicativo foram para carros que passaram do limite de velocidade, o que é multa grave ou gravíssima, conforme a máxima permitida na via e também conforme a velocidade que o motorista estava. Em segundo, bem distante, com 4,7%, aparece o avanço de semáforo vermelho. E a terceira multa mais aplicada foi a por estacionar em local proibido, com 4,6%. Transitar na faixa exclusiva dos ônibus, não usar o cinto de segurança e dirigir sem ter carteira de motorista ou estar com a CNH vencida também figuram entre as infrações mais cometidas no trimestre. A Zapay também fez um levantamento dos estados com a maior ocorrência de multas. Em primeiro, aparece o Rio de Janeiro. Ei, meu Rio, é isso aí. 25% das multas. Seguido de São Paulo, 21%, e do Distrito Federal, com 11%. A Alfa Romeo é uma marca de carros lindíssimos italiana da gema. Você pensa em Alfa Romeo, você já associa a Itália, não tem jeito. Pois bem, o novo SUV da fabricante se chama Milano. Nada mais coerente para uma marca da Itália. Só que o carro iria se chamar Milano. A Alfa já mudou o carro para Júnior, e tudo por causa do governo da Itália, isso aí. Bem, tudo começou quando a Alfa apresentou Milano e, na sequência, o ministro da indústria do país, Adolfo Urso, foi vasculhar a legislação e evocou a Lei da Sonoridade Italiana de 2003. O que essa lei diz, muito resumidamente? Você só pode dar nome com referências italianas a produtos feitos no país. Só que o Milano é produzido na Polônia. A Alfa Romeo então optou por mudar o nome do seu SUV compacto. A montadora deve ter pensado assim, não pode ser Milano? Beleza, não vou arranjar briga com esse povo, vai se tornar uma batalha comercial e política sem necessidade. Muda o nome e segue o baile. Então, o Milano agora se chama Júnior. Não é um nome italiano, nem polonês. E o que importa mesmo é que o carro é bem bonito, usa a plataforma do Peugeot 208 e terá versões elétricas e híbridas quando começar a ser vendido ainda esse ano. Confere as fotos do Milano, confere as fotos do Alfa Romeo Júnior lá no nosso Instagram. E ainda dentro do Grupo Stellantis, onde não falta marca para se ter assunto. Mas agora falando de Jeep e trazendo para o Brasil. A marca especializada em SUVs acaba de lançar a linha 2025 do Compass e do Commander. E a novidade mais importante está sob o capô. Os dois modelos estreiam um motor Hurricane turbo a gasolina de 272 cavalos de potência. É o mesmo motor daquela picape trava-língua, a Ram Rampage. Esse motor trabalha sempre com câmbio automático de 9 marchas e tração 4x4 e estará disponível em duas novas versões do Compass, agora as mais caras da linha, na Overland por R$ 267.000 e na Black Hawk de R$ 280.000. As versões de entrada do Compass continuam sendo equipadas com o motor 1.3 Turboflex a partir de 180 mil. E ainda tem também aquela única opção turbo diesel, que sai por R$ 250 mil. No Commander a lógica é a mesma. As novas opções são a Overland Hurricane, que custa R$ 302 mil, e a Black Hawk, de R$ 321 mil, ambas em configurações 7 lugares. Para embalar a estreia desse motor, a Jeep fez mudanças discretas no Compass. Em resumo, nova grade e novas rodas. Entre os equipamentos, tanto o Compass como o Commander recebem novo recurso para aquele pacote de assistência à condução, que a gente chama de ADAS, que no caso é o assistente ativo de permanência em faixa, que faz movimentos automáticos no volante para que o carro se mantenha na trajetória dentro da pista, caso seja necessário. No caso do Commander, o SUV ganhou ainda quadro de instrumentos eletrônico em tela de 10 polegadas e som premium da marca Harman Kardon. Gostou do meu inglês? Isso aí. Mas afinal, por que a Jeep trouxe esse novo motor para a dupla? Bem, uma das críticas mais recorrentes aos dois modelos era justamente quanto ao desempenho. Muita gente reclamava que um 1.3 de até 185 cavalos era pouco motor para o tamanho do Compass e especialmente para o tamanho do Commander. Agora, quem quiser tem a opção desses modelos aí com mais de 270 cavalos, não pode mais reclamar. Outro aspecto é que o segmento de SUVs médios se movimentou muito nos últimos anos. O Compass continua líder, mas tem a concorrência de outros modelos, como o Toyota Corolla Cross, que vai mudar já já, e eu vou falar aqui no próximo episódio do Autorama sobre isso, e também de SUVs híbridos e elétricos. Aí eu falo dos chineses, o GWM Haval H6 e os BYD Song Plus e Yuan Plus. Ou seja, se a Jeep der mole, vem os rivais e ó, abocanha o mercado. Tanto é que a GWM acaba de lançar a linha 2025 do Haval, com pequenos ajustes. O SUV híbrido tem pouco mais de um ano de mercado brasileiro, mas recebeu alguns detalhes. Continua a venda em três versões, sendo que a de entrada HEV agora tem teto solar de série e custa R$ 214 mil. Além disso, o modelo ganhou nova opção de modo de condução. Já tinha aquele puramente elétrico, o híbrido, o modo híbrido que priorizava desempenho, e agora tem outra possibilidade de híbrido, ou seja, mesclando o motor de combustão com o elétrico, só que priorizando a economia de combustível. Outra novidade é que o volume dos avisos sonoros dentro da cabine foram diminuídos. Tudo isso, claro, gente, são mudanças que atendem às demandas, né, de pesquisas, relatadas em pesquisas com clientes do SUV. Por falar em utilitário esportivo, hoje tem a avaliação de um carro da carroceria que todo mundo quer. Vamos falar de um SUV pitoresco, o Chevrolet Equinox em sua versão Quero Ser Esportivo, chamada de RS. E o convidado especial de hoje para bater um papo sobre esse carro é o meu amigo e jornalista Vitor Matsubara, editor-chefe do site Primeira Marcha e meu colega de redação na Automotive Business. Vitinho, seja bem-vindo, meu caro, a casa é sua.
Muito obrigado, Mira, sempre um prazer estar aqui no programa, né? Eu sempre falo isso, mas é sempre um prazer mesmo, genuíno, estar aqui. E bora falar de Equinox RS.
É isso aí, meu amigo. Equinox, essa versão RS do Equinox, o Equinox já é um SUV mais ou menos conhecido, um SUV médio, né? E a RS é aquela roupagem esportiva, né? Ele não tem nenhum trato esportivo, é um carro com o mesmo motor 1.5 turbo, que tinha as outras versões do Equinox, hoje são basicamente duas, a RS e a Premier topo de linha, mas é um carro que tentou agregar um pouco mais de esportividade a essa linha, que a GM nunca conseguiu vender muito bem, apesar de ser um carro bem interessante, é um carro espaçoso, é um carro bastante confortável, um carro até que eu acho bem familiar, tem uma pegada bem familiar. E queria saber um pouco da sua visão, um pouquinho sobre essa questão do Equinox, primeiro do RS, né? O que você achou dessa roupa esportiva que a GM quis dar para esse carro, né? Você tem muitos elementos escurecidos, eu acho até uma solução bacana, assim, mas eu queria saber para o Equinox, que é um carro, é um SUV maiorzão, né? Não é um Tracker, ele é um SUV maiorzão, com essa proposta mais familiar, como é que você achou que essa roupa combinou?
Olha, Mira, acho que combinou, sim. O Equinox já não é um carro tão novo, né? Se não me engano, ele foi lançado aqui em 2017, né? Então, teve uma atualização relativamente recente. Mas eu acho que combinou, sim, esses elementos, como você falou, esses elementos escurecidos, as rodas também têm um desenho diferente. Acho que deu uma injeção de ânimo, vai, podemos dizer assim, para ele. Mas, infelizmente, é um carro que não vende muito bem mesmo, né?
Verdade, verdade. A gente vai até debater um pouquinho, né, por que o carro talvez não venda tão bem, mas eu queria aí bater um papo realmente sobre, primeiro, antes da gente entrar nessa parte, falar sobre as virtudes do carro, né? A gente tem um carro muito espaçoso, é um carro também com... Ele é grandão, né? Ele é um SUV médio, a gente tem, claro, concorrentes bem fortes nesse segmento, mas a questão da pegada mais familiar dele, espaçosa, e uma coisa que é muito marcante nele, que é aquele tratamento de suspensão. Vamos lembrar que é um carro pensado para o mercado americano, a gente nunca pode esquecer disso, né? Esses carros são pensados para o mercado americano, são vendidos aqui, mas é aquela carro mais macio, né? A carroceria é bem macia, a suspensão muito suave. Você acha que isso também acaba fisgando um tipo muito peculiar de consumidor aqui no Brasil, ou Vitinho?
Acho que sim, Mira. Esse carro Equinox é o que a gente pode chamar tipicamente de barca, né? Aquele termo que a gente usa para carro americano, né? Que é grande, confortável, né? É um termo, assim, pro bem e pro mal, né? Não é necessariamente pejorativo, uhum. Mas também pode não ser tanto uma qualidade, assim. Então, eu acho que, normalmente, posso estar errado, mas consumidores brasileiros normalmente gostam de um carro com uma pegada mais europeia, né, de uma calibragem, de suspensão, enfim, de uma condução um pouquinho menos americanizada, né. Isso, uhum. Bom, talvez possa ser um dos motivos pelo qual o Equinox não vende tanto quanto poderia.
E o que você acha do desempenho? Esse motor, né, a gente tem um motor turbo de 172 cavalos, é o mesmo motor turbo de toda a linha hoje, que é toda a linha que se resume a dois exemplares, mas você tem um motor de 172 cavalos, quase 28 quilos de torque ali a 2.000 RPM, e recentemente, né, nesse programa, inclusive, a gente está falando, citando o Compass, que deu, né, colocou versões com um motor mais potente, e esse motor, você acha que é o suficiente para a proposta do Equinox?
Eu acho que ele é um motor adequado, assim, não é um motor ruim, mas considerando que a gente está falando especificamente da versão RS, que tem uma pegada mais esportiva, talvez um pouquinho mais de fôlego seria bem-vindo, né? Uhum. Usando até o Compass como exemplo, né? São 100 cavalos a mais, né? Exatamente 100 cavalos.
Exato,
Fora o torque, né? Porque você falou acho que é pouco menos de 30, né? No caso do Equinox,
São quase 20, 27,8 kg de força.
27, o Compass tem isso. 40, né? Então, é bem mais, né? Mas, enfim, não é só Compass, né? Que tem mais potência. Até outras versões de outros concorrentes também já tem um motor um pouquinho mais... com desempenho um pouco melhor. O Equinox tinha, né, esse motor 2.0 turbo que era usado no Camaro nos Estados Unidos, que era aquele motor, era muito bom, né, 262 Sim. cavalos, uhum, mas uhum. acho que não vendia.
As versões mais caras, né, quando começou a ser vendido aqui. Mas é isso, acho que era uma das menos vendidas, inclusive acho que só tinha uma ou duas opções, eu realmente não uhum. me recordo, mas acabava não vendendo, e eu acho que a GM privilegiou aí, que aquele comportamento, não é que ele seja fraco, ele não é manco, mas é um carro que vai te dar aquela tocada boa para a cidade, né? É boa para a uhum. estrada também, sem grandes emoções, é isso, você vai ter 172 cavalos, vai ter um bom torque quando precisar, mas não vai te dar nenhuma pegada mais esportiva, mesmo na RS, que como a gente já frisou aqui, é apenas uma roupagem esportiva, mas ele vai dar conta do recado, né?
Exatamente, é, não decepciona, mas também não inspira muitas emoções, né? Então,
sim.
talvez fique faltando esse tempero a mais aí para essa versão uhum. RS, né? Que é o mesmo motor da outra versão, da Premier, então uhum. tem muito para onde correr nesse caso. Uhum.
Agora, o que me impressiona muito nesse carro, né, no Equinox, é justamente o espaço interno, como a gente estava falando, né? Ele é muito confortável, ele tem os bancos, uma boa densidade, o número de porta-objetos, né, como todo carro americano precisa, né, também é uhum. bastante favorável. Ali, para a família vai bem.
Ah, sim, vai muito bem. Eu acho, inclusive, que é um dos carros mais espaçosos do segmento, né? Não tenho esse número de cabeça, mas uhum. considerando os concorrentes, pelo menos em SUVs médios, é um dos mais espaçosos, né? Então, porta-malas também é bem generoso, enfim. É um carro bem espaçoso para a família.
Sim, colando aqui os números aqui, 2,72 metros de entre-eixos, 4,65 de comprimento. Ele aí supera até o... Vamos botar o Compass, que acaba sendo... a referência uhum. aí no nosso segmento em SUVs de médios de 5 lugares, né? E Sim. o porta-malas tem 468 litros, também é um porta-malas uhum. bem... Ele é, além de ser ter essa capacidade boa, ele é largo, né? Ele é fácil de você distribuir as bagagens lá, que às vezes a gente tem carros com bons volumes de porta-malas, mas difíceis de você distribuir a bagagem, não é o caso desse carro.
Exatamente, é. É, considerando esses números que você me falou, salvo engano, acho que é o segundo mais com maior porta-malas da categoria, acho que só perde pro Taos, se não me engano. Uhum. Mas é o que tem o maior entre-eixos, né?
Então, Sim.
É, realmente, para a proposta familiar que um SUV se destina, tá bem.
Exatamente. E agora ele tem nesta versão, é curioso, essa versão acabou sendo lançada e, se eu não me engano, foi em 2022 ou 2023, a versão RS, essa, que é uma linhagem de versões RS que a Chevrolet faz até no Onix, né? E nenhuma tem tratamento esportivo, não tem um tratamento diferente de suspensão, de freio, de motor. É realmente o mesmo conjunto mecânico, só que com aquela aparência esportiva. Provavelmente a GM fez pesquisas para chegar à conclusão que esse carro tinha algum espaço. Agora, ele acaba custando, como eu falei, sendo o modelo de entrada, hoje R$ 225.710. A Premier, que é a topo de linha, é R$ 247.650, desculpa. Mas ele entrega alguns itens a menos, né? Ele não tem, por exemplo, o carregador de celular por indução, aí a gente vai nos detalhes, né? Aqueles apliques ali nas portas de LED, ele também não tem controle de descida, que aí é um item bastante interessante de você ter, até como segurança, não tem a tração integral, que a Premier tem, né? Também, então ele perde alguns, não tem sistema de partida por controle remoto, né? Na chave, uhum. né? E então ele perde alguns em quesitos, também teto solar, lembrei agora, teto solar que faltava, que até é meio contraditório, né? A gente tem uma proposta esportiva de um carro e não tem o teto solar, isso aí eu achei que foi um pecado. Em compensação, você paga mais R$ 22.000 a menos por esta versão, né? No frigir dos ovos, aí tua avaliação, você que também dirigiu esse carro por mais de uma semana, compensa o ARS em relação à Premier, você perder esses equipamentos e ter um carro um pouco mais barato e com essa essa proposta visual esportiva?
Eu acho que sim, Mira. Assim.
Pergunta do advogado do diabo essa, né?
Acho que sim. Teto solar é uma coisa assim que muita gente gosta. Eu particularmente não faço tanta questão, mas salvo esse item, acho que não tem muita coisa que faça pensar em... Talvez tração integral, né? Mas assim, nada que faça pensar assim, nossa, a diferença realmente não compensa, então vou desembolsar 22 mil, né? 20 mil reais a mais.
22 mil reais quase a mais.
É, então, enfim, eu acho que, considerando que os dois têm a mesma motorização e as diferenças estão mais no pacote de equipamentos do que em qualquer outra coisa, eu acho que vale a pena, sim.
E você falou uma coisa que agora eu, nossa, até que enfim eu ouvi alguém, me identifiquei, assim, porque eu também acho o teto solar uma coisa, eu particularmente, pessoa física aqui falando, eu acho o teto solar uma coisa meio inútil. A gente sempre pega
eu
carro
também.
Com teto solar, raras vezes eu abro mais pra gente entender o mecanismo, ver como é que é também, como é que filtra o sol, né, no caso do quando é teto panorâmico, mas o resto, meu amigo, eu acho que eu não vejo a menor graça naquilo.
Ah, sim, tanto que quando, enfim, assim, carros com teto panorâmico que não abre, né, que é o teto transparente, para mim já seria suficiente, mas como
sim.
Eu não faço questão desse equipamento, então tanto faz, mas
tanto
se
faz,
faz questão, né, então acho que já seria suficiente.
Exatamente, estamos no mesmo time nesse sentido, mesmo time, até acho
Sim.
mais bonito o teto panorâmico, né, esses tetos panorâmicos da Peugeot, esse trem, acho sempre muito, muito bem pensados. Bem, voltemos ao Equinox, que aí agora a gente vai falar, né, debater aqui quais são as razões para esse carro não vender. Eu vou te falar no ano passado, tá? Ano passado a gente teve o Equinox, vou te pegar para não errar aqui. Não, vamos para esse ano aqui. O Equinox, apesar de ser um carro espaçoso, confortável, ele vendeu 614 unidades esse ano só, nos 3 primeiros meses do ano. Ele acaba atrás, assim, de... Vamos botar até carros que não são concorrentes diretos dele, como o Yuan Plus da BYD, que é um carro elétrico, tá? Ele X1, que é um modelo de marca de luxo, Território da Ford, e até o ZR-V, que acabou de ser lançado, né? Que é um carro que tem menos de um ano. E assim, a gente está falando de uma montadora que tem uma rede de concessionárias muito forte e que, né, um carro bom, de qualidade, de virtudes, pode não ser do gosto de todo mundo, que por causa de N quesitos, de questão de calibragem de suspensão, não sei o quê, e eu não vou nem falar, você viu que eu nem citei o Compass, porque o Compass realmente tem um custo-benefício melhor, o próprio Toyota Corolla Cross, o Volkswagen Taos, que eu também não acho um carro, é um carro que eu tenho minhas questões, mas assim, ele perde para muitos carros ali na mesma faixa de preço, aí eu estou falando de Eclipse Cross, ZR-V e o próprio Território, né? O que acontece com o Equinox, Vitinho?
É difícil, né, entender, né, Mira, por que vende tão pouco, né? Porque ele é produzido no México. Se a GM trouxesse outro carro de volume de lá, até seria justificável, né? Porque existe uma cota, enfim, um limite de unidades para você trazer por mês, e aí o Equinox poderia ser prejudicado por isso, mas não é, né? Não é o caso. O segmento tem bastante competitividade, tem muitos concorrentes, então seria interessante se a Chevrolet tivesse um posicionamento mais agressivo nesse mercado, né? Não é um produto ruim, como a gente falou também, então realmente eu não respondi o que você perguntou, mas, mas é difícil.
Não, né? Mas é para isso mesmo, é para a gente debater e pensar mesmo, né? Porque é difícil a gente entender por que o carro não vende bem, que a gente está falando, né? Como eu falei, eu acabei não falando o número de concessionárias, mas são mais de 530 concessionárias que a GM tem. Pô, cara, e assim, a gente está falando de marcas que tem bem menos, um apelo bem menos, não é que tem menos tradição, mas tem menos presença, assim, né? O Chevrolet está no imaginário do mercado. E a gente vê realmente o Equinox é um carro realmente interessante, bom, é um carro familiar, né? Que eu acho que, de repente, aí, na minha opinião, a GM pôde explorar mais esse lado de espaço, de conforto, que eu acho que acaba sendo pouco explorado no caso do Equinox, em vez de repente, legal você ter essa versão para jovializar, né, atrair um público mais jovem para esse carro, ou até mesmo o cara, pai de família, que quer bancar uma de garotão. mas acho que de repente fala levantar mais as virtudes do carro em relação à concorrência, já que no preço ela não consegue ganhar, né?
Exatamente. Talvez pouca gente conheça o produto em si, né? Pelo menos a fundo, né? Então isso pode explicar, né? Porque, como você estava falando, eles têm uma rede com mais de 500 concessionários. A Ford, que, enfim, passou por tudo que a gente viu nesses últimos 2, 3 anos, se reestruturou, tem, acho que 100, 120 concessionárias e vende mais, né? Com um produto que não tem tanta tradição quanto a Chevrolet teria no segmento. A Chevrolet já
Sim.
teve Captiva, que vendeu pra caramba no passado, né? Então,
Verdade, bem lembrado, bem lembrado.
e não faz muito sentido, né? Talvez seja por desconhecimento mesmo, ou simplesmente porque o consumidor não gosta do carro, assim, não acha tão atraente. É um projeto mais antigo, talvez ache os outros carros mais interessantes. Pode ser isso também.
Sim. Lembrando que essa versão RS que a gente estava falando responde por um terço das vendas, respondeu por um terço das vendas em 2023, foi o último balanço que eu consegui, ou seja, 66% do restante da linha é da versão Premier, que é mais equipada e mais cara, mas que mostra aí também que a RS funciona mais como um jeito de agregar aí. De repente, essa imagem jovem e agregar um pouquinho mais de vendas com um novo perfil de público para o seu SUV médio.
Sim. As vendas são baixas, né? Então não adianta falar que responde por um terço, que vai ser muito pouco, né?
Pô, vai
Um terço de
continuar.
muito pouco é menos ainda, né? Então,
Vai continuar.
mas assim, acho que poderia. Se não me engano, acho que a Chevrolet estava fazendo algumas campanhas recentemente em TV aberta com o Equinox. Talvez seja uma tentativa de vender, né, mais, mas também acho que não tem muito como baixar tanto preço assim, pelo fato dele ser importado, né? Ainda que do México, né?
Sim.
Comercial e tudo.
É, e fica aí nosso parecer, né? O Equinox é um carro bom, um carro que para a família vai te atender bem. É um dos poucos carros que eu já levei bastante gente, assim, eu levei 3 pessoas com mais de 1,70 m no banco de trás. E ficou tudo bem. É um dos poucos carros que eu vi. Eu consigo cruzar as pernas do banco de trás, inclusive. Eu sempre gosto de fazer essa experiência para ver. Vamos ver o espaço aqui. Boto o banco, não trago ele todo para trás. Boto assim, visualizo um motorista de estatura mediana e na frente. Boto o banco para trás. Boto o banco ali para mim, né? Que vamos botar assim, 1,73 m. Três e tem uma estatura mediana, vamos botar assim. Aí eu vou lá para trás e vejo, ah, pô, eu consigo cruzar as pernas aqui. Realmente aquele espaço é muito legal. É um carro bom. Falta a GM dar de repente dar um carinho melhor a ela, a ele, né? Mostrar um pouquinho das virtudes, já que a gente tem um carro bom e vale também a dica, né? Para quem quer um carro espaçoso e de uma marca conhecida, que quer uma pegada mais que privilegie muito mais o conforto do que a esportividade, tem o Equinox aí, o RS só dá. Faz aquela brincadeira com a roupa de sair, né?
Sim, realmente acho que talvez mereceria um pouco mais de sorte, né, no nosso mercado, né? É um bom produto, tem suas qualidades, acho que poderia vender um pouco mais, né? E é melhor do que alguns dos seus concorrentes, inclusive.
Pois é. Pois é. Exatamente. Ele é melhor que um dos muitos concorrentes aí.
Muito.
Que a gente que vende mais, né? E aí não realmente fica. A gente não nem, fica até sem explicar, mas é aquilo, né? Também um mercado que vai muito pelo preço e acaba sacrificando produtos bons pelo posicionamento, que a gente não falta de história aí no mercado brasileiro de produtos bons que acabaram não dando certo pelo próprio posicionamento. E é isso aí, meu amigo. E aí a gente tem também, né? Aproveitando falar, você teve lá no lançamento. Do Compass, que é um, vamos botar aí, é o concorrente aí do Equinox, e com o motor Hurricane, que é o motor da Rampage, a gente falou isso agora mais, que a gente vai também avaliar esse carro mais para frente aí. Eu já deixo o convite para você, quando esse carro tiver aqui com o Autorama, já vou te chamar para a gente bater um papo sobre esse Compass com esse motor Hurricane. Mas dá aí uma palhinha, Vitinho, vou aproveitar e pedir uma palhinha do Compass com o motor Hurricane, adversário aí do nosso querido Equinox, que você pode já só dar um spoilerzinho pra gente aí de como ficou esse carro?
Olha, Mira, acho que pode dizer assim, no bom sentido, que esse motor até é desnecessário para esse carro. porque é muita potência, é muito torque, enfim, por si só é um baita elogio, né? Assim, ele anda muito, faz 0 a 100 em 6,3 segundos, se não me engano, menos 7 segundos, para um carro familiar, né? Assim, precisava, né? Mas assim, mas já que colocaram, que ótimo, porque é um carro muito bom de dirigir. E fizeram algumas mudanças de suspensão, sistema de freios também para poder, né, poder dar conta do motor mais forte, então ele ficou mais acertado. Tem alguns sistemas de hadas também que ficaram um pouquinho mais bem calibrados, resolveram alguns probleminhas do modelo anterior, então no geral ficou muito bem acertado, sim, muito bom.
Legal. Vitinho, te agradeço aí esse bate-papo sobre Equinox. E é esse spoiler sobre o novo Compass, o Compass 2025, que a gente vai falar também mais para frente no Autorama, mas queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. E é sempre uma honra te receber aqui e bater um papo aí sobre o que a gente gosta, né? Que é carro.
Eu que agradeço, Mira. Sempre um prazer estar aqui no Autorama e pode chamar mais vezes que eu sempre estarei aqui. Obrigado.
Valeu, meu amigo. Até a próxima.
Valeu. Até a próxima.
Esse foi Vitor Matsubara, do Primeira Marcha e da Automotive Business, nesse bate-papo sobre o Chevrolet Equinox RS. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. E mais uma vez lembrando que o Autorama estreia dia 25 de abril no YouTube, com vídeos de avaliações exclusivas de carros, além dos episódios semanais do nosso podcast. Então, já se inscreve lá no YouTube. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe lá no Instagram. Grande abraço, fique bem, até a próxima. Saudações automotivas! Muito obrigado, valeu, tchau, tchau!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.